aplauso àquele que vive para sempre. Aleluia, aleluia. Bom estar de volta na casa do Senhor, amém? Nunca mais vi um monte de vocês. Vocês estavam vindo para a igreja mesmo? Eu acho que quem não estava vindo era a apóstola Esther, né? Mas é bom estar de volta à nossa casa, bom ver os nossos filhos, bom saber que os irmãos mais velhos cuidaram bem da casa, sim ou não? Sim, deram fizeram um bom trabalho aqui, ministrando, pregando. A gente teve notícias muito boas, parabéns pastores, toda a equipe que trabalhou aí, que ministrou, trabalhou por trás, pela frente, da frente. E você, membro dessa igreja que ama esta igreja, você está com saudade da gente? Ah, muito pouco. Porque isso depende dos planos que a gente vai fazendo para frente. Aleluia, aleluia. Muito bom estar nessa casa, muito bom ver cada um de vocês. Eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra de vida, de bênção na sua direção. Eu posso ouvir amém? Amém. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Hoje nós vamos falar como nós vencemos os gigantes que vêm para destruir nossas casas, nossa vida e nossa família. Como você vai ser um matador de gigantes? Como você vai ser um destruidor de gigantes? Como você vai destruir toda a obra de Satanás que vem contra a sua vida, contra seus caminhos? E aí nós vamos olhar aqui como texto base essa história de um dos maiores guerreiros do Antigo Testamento, que está fazendo sucesso aí a novela Reis, com um show de textos bíblicos, uma narrativa muito interessante, que é melhor você assistir Reis do que Vai na Fé. Então, eu estou te dizendo que eu tenho certeza que hoje Deus vai mudar a sua história, amém? Quantos aqui tem algum gigante que estão enfrentando a sua vida? Na família, nas finanças, no casamento, não precisa levantar a mão que seu casamento é perfeito, é abençoado, seu marido é uma benção, sua mulher é a benção, amém. Com os filhos, quantos tem gigantes que precisam matar, destruir? Não é matar o filho, às vezes dá vontade, mas é um gigante. Na saúde, meu Deus, às vezes não é conosco diretamente, mas às vezes é uma pessoa da família que a gente ama, que importa, que cuida. E Davi vai nos ensinar aqui estratégias de como vencer esses gigantes, em nome de Jesus. Eu quero orar, eu quero que você levante suas mãos antes da gente ler esse texto, e nós vamos orar, e você vai fechar os seus olhos, vai baixar a sua cabeça, você que está na sua casa, que já está cultuando, pare de fazer qualquer coisa, você não está assistindo um culto, você está cultuando, e eu quero que você levante suas mãos, feche os seus olhos, baixe sua cabeça, em nome de Jesus, enquanto eu oro por você, para pedir que o Espírito Santo de Deus ministre a sua vida. Pai, eu quero orar por cada pessoa que veio a este lugar, que está na tua casa, eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, a tua bênção, o teu favor, a tua graça. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que as pessoas que vieram a esse lugar, aqueles que estão online, Senhor, eles não sairão desse lugar como entraram, meu Deus. Pelo contrário, eles vão receber uma palavra de vida que vem do teu trono, que é, Senhor, as palavras dos meus lábios, Senhor, que vão liberar a tua palavra, seja liberada com unção, com graça, com força, meu Deus. E a tua palavra, que é martelo que esmiúça a rocha, de destrua toda fortaleza, toda altivez, todo sofisma, toda filosofia errada, toda filosofia de demônios que tem sido jorrado sobre a sociedade. Em nome de Jesus, que o teu Espírito, essa tarde, neste dia, mova-se de maneira grandiosa e gloriosa, e o teu povo seja rica e poderosamente abençoado, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Vamos abrir aí, já está no livro aqui de 1 Samuel 17, Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Jessé era o pai de Davi, e Jessé deu uma ordem, deu um comando: meu filho, teus irmãos estão na guerra, estão lutando contra os filisteus, lá tem um cara gigante, de 3 metros de altura, é um demônio, é um principado, vai lá porque eu estou preocupado. Imagina, você tem 3 filhos no exército que estão na guerra. Imagina a preocupação, ele disse: vai lá, leva esses pães e leva esses queijos para os seus irmãos e você vai me trazer notícia porque o negócio está feio contra os filisteus. E aí Davi, agora vamos para o texto, Davi, 1 Samuel 17, 17, ele diz: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada. Ok, está na outra versão aqui. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos testados e 10 pães, leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Ok, próximo versículo. Leve também estes 10 queijos, né? Como eu falei, o comandante de uma unidade deles, levar 10 queijos é um negócio bem mineiro, né? Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Pode tomar seu assento. Aí aqui nós vamos ver, lendo esse texto, eu vou ler ele fatiado, que a gente vai ganhar tempo. Davi chega ali no acampamento. Gente, quando ele chega, eles estão debaixo de uma grande pressão. Ele chega ali, imagina você ir naquela guerra lá, a Rússia e quem? Qual é o país? Ucrânia, eu quero dizer sempre Croácia. É Ucrânia. A Rússia contra a Ucrânia. Você, imagina você, a gente aqui ocidental, a gente brasileiro que mal pega em uma arma. E você chega num campo de guerra ali, aquela guerra, aqueles caras, aqueles soldados, barulho de bomba, isso, aquilo, outro. Davi chega nesse campo, ele era um garoto de seus 16, 17 anos de idade, e ele chega ali, ele vê aquela confusão, e aí ele vem com o irmão lá, aí ele entrega o queijo lá para eles, entrega os pães, se envolve, vê aquela confusão ali, aí vê aquele gigante, aquele cara saía, a Bíblia diz que ele vinha de manhã e de noite, de manhã, estavam há dias naquela batalha, de manhã aquele gigante, 3 metros de altura, ele chegava: não tem homem aí não. Ele dizia: eu não quero lutar, nós não vamos lutar contra todo mundo. Ele dizia: só me dê um homem para lutar contra mim, eu quero um macho judeu daí. Aí os machos judeus: aqui não tem isso não, moço. Porque, imagina, o cara, aqui olha, aqui tem 1,5 metro, com mais 1,75 metro, o gigante era desse tamanho, do pé até aqui. Enfrenta um homem desse tamanho, grande, forte, musculoso. A Bíblia diz que a lança dele era gigante, a espada dele era gigante. Ele era um cavalo, aquele homem. E ele diz: eu quero um só, manda um judeu. Ele diz: não tem esse homem aqui. E Davi chega e ele vê aqueles homens nervosos, aflitos, angustiados, vem com os pães, entrega os pães, entrega o queijo, se informa e diz assim: cara, esse gigante está ameaçando todo mundo, o que é? Diz: tá isso, ele está dias, ele vem de manhã, ele vinha ameaçar. E ele jogava praga pela manhã, e quando era no início da noite, ele jogava praga. É assim que o diabo faz. Ele te perturba de manhã com as notícias ruins, para você ficar o dia inteiro com aquele troço na sua cabeça. Aí de noite, plim, lá no WhatsApp, já vem a mesma notícia, para você dormir endemoniado, para você dormir chateado, para você dormir com raiva. Satanás é estratégico. E muitas vezes você tem que monitorar o seu aparelho aqui, porque as notícias chegam por aqui o tempo inteiro. Tantas notícias ruins que perturbam o teu coração, perturbam a tua alma. Vou te dar um conselho: pare de ouvir tantos vídeos de desgraça que vão acontecer com a nação, senão você não consegue nem levantar no outro dia. Não deixe Satanás iludir você com as más notícias. A Bíblia diz: o justo não teme as más notícias. Eu posso ouvir amém? Então, nós vamos ver aqui, no meio dessa batalha, que o rei Davi, aliás, Davi, ele é um jovem que foi separado por Deus, e o pai dele diz: vai à guerra, vai, leva pão, leva queijo e me traz boas notícias dos seus irmãos. E Davi sai, e quando Davi sai, ele chega naquele lugar, vê aquele desespero inteiro, e ele começa a colher algumas informações. Mas antes disso, eu quero te falar de três pontos importantes de cada pessoa cristã, que cada pessoa cristã deve viver e vai viver nessa terra. Como nós vamos derrotar os gigantes? Existem três pontos que eu e você, como cristãos, temos que saber para viver a vida nessa terra. E Davi vai nos ensinar, por essa história de vencer gigantes, como é que a gente derrota gigantes contra a família, derrotar gigantes contra as nossas finanças, há estratégias disso. E esses três pontos, se você gravar, você vai ver que Davi tomou conta disso aí. Ele sabia, o primeiro ponto que você tem que ter na sua vida para vencer, para viver nessa terra, você tem que aprender a ter consciência. Você tem que aprender a ter consciência que existe uma guerra espiritual. Você está no meio de uma guerra espiritual. Você não tem a opção de não guerrear. Nós estamos, olha o que o apóstolo Paulo diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Forças espirituais do mal. A Bíblia está dizendo que existem forças espirituais do mal. Diga: forças espirituais do mal. A nossa luta é contra quem? Forças espirituais do mal. É contra quem? Nós temos essa luta. Ai, mas eu não gosto de lutar. Vai morrer, vai falir, vai ter um casamento péssimo. Aliás, se o casamento durar, sua família vai ser uma pinóia, se existir ainda família. Sua saúde, o diabo quer te matar todo dia. O diabo quer matar. Cada dia tem uma praga nova. Cada estação que muda, vem vírus novos. Cada estação, acabou a Covid, agora vem um cão maior. Toda hora estão dizendo, vai vir um cão maior que a Covid. Está todo mundo já esperando. Então, nós não temos opção. Você não tem opção de viver nessa terra e não guerrear. Você tem que ter consciência. Você tem que aprender a ter consciência que a sua guerra neste planeta Terra é constante. Sabe aonde para? Vou dar uma dica, só vai parar essa guerra aqui perto da gente, na rua Boulevard, ali na esquina. Você já sabe que tem aqui nessa rua principal, Boulevard, você sobe, tem uma casa que veve os mortos. Cemitério é o local onde veve, não vive, onde veve os mortos. Não vai parar a guerra. Ai, sabe o que é? Porque estava tudo perfeito, aí começou isso. Meu casamento estava tão bom. Agora esses meninos aprontaram. Agora as meninas ajeitaram. Agora o homem que endireitou. Agora é eu que estou doido. Agora é as finanças. Agora é a saúde. Agora é a casa. Agora, cada hora vai ter uma guerra. Vai ou não vai? Vai não, já é. Toda hora, todo dia tem uma bronca. Então eu não posso aqui te alisar e dizer assim, ai, vai passar. Não, você vai guerrear e vai passar. Não adianta você só vir aqui chorar. Você tem que aprender a guerrear. Posso ouvir amém? Nós estamos falando isso o tempo inteiro. Você tem que ter um espírito de combate. A Bíblia diz, você tem que ter a consciência. Para aprender a ter a consciência, e a segunda coisa que você precisa aprender na vida é: aprenda a combater o bom combate da fé. A fé tem uma guerra. As pessoas do mundo lá estão perdidas, gente. Elas não sabem o que acontece, o que vai acontecer. Elas estão perdidas. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Quando você vem para Jesus, ele bota uma redoma em volta de você, mas ele vai te dizer, agora eu coloquei essa redoma, você tem essa proteção, só que você vai ter que usar armas espirituais. Eu posso ouvir amém? E aí, o que, que ele diz? Você vai lutar, você vai combater. Ah, aceita Jesus e todos os seus problemas se acabam. É verdade isso? Só se você aceitar e for morar no Bolevar. Para você que não é aqui de Manaus, aqui tem uma rua principal bem próximo da igreja. E é uma rua bem, bem famosa e muito conhecida em Manaus, mas tem o maior cemitério da cidade, que é o cemitério São João Batista. Até Batista ele é, para você ter uma ideia. Então, você pode morar lá. Ah, tá amarrado, né, irmã? Irmã, aqui cheia de fogo, quer viver que só. Agora, todos nós queremos, só que a gente quer vida fácil. Ninguém gosta de bronca, ninguém gosta de problema. Só que não existe esse país. Eu quero te chamar, Alice, irmã, no País da Maravilha, levanta, acorda, vem para a realidade. Enquanto você viver nessa terra, você vai ter que aprender a guerrear. Eu posso ouvir amém, igreja? Enquanto você viver nesse planeta, vai ter guerra, vai ter pancada, diga amém. Vai ter guerra, diga amém. Vai ter guerra, gente, amém. Vai ter pancada de novo. Vai, você não tem santo, você não tem para onde correr. Santa, você não tem para onde correr. E você vai ter uma hora, a empresa está indo bem, aí parece que vem, sei lá, um capiroto, um cão, aí vem um negócio, lá a empresa bioca de vez, às vezes é um funcionário ruim, às vezes é uma coisa ruim, às vezes está tudo funcionando perfeitamente bem, aí você comete um erro lá, aí vem um diabo lá que entra, quer roubar a tua empresa, mexe nos cartões da empresa, às vezes é o funcionário que começa a roubar você, começa a enganar você, leva a sua ficha de cliente. Guerra. Às vezes seu filho está uma maravilha, aí ele vai assistir o filme Barbie, volta endemoniado. Não vá assistir esse filme. É uma luta ensinando as meninas. Gente, nós estamos vivendo um processo de desconstrução da masculinidade universal. É uma desconstrução dos homens. Está faltando homem na praça? Ai, solteira, tá. Às vezes as pessoas dizem assim, só um parênteses aqui. Apóstolo, faça um evento só de solteiros. Eu disse, não posso. Mas por que? A gente tem tantas pessoas querendo casar. Não adianta eu fazer um evento para 200 pessoas e vir 250 mulheres e dois homens. E os bichos feios que é um negócio. Não é verdade? Olha aí. E olha que essa igreja é cheia de mulher bonita, gente. Tá muito brega para mulher bonita, olha. Essa igreja é cheia de mulher bonita, nunca vi. Mesmo você que não acredita, irmã, profeticamente diga amém. Olhe para essa mulher bonita do seu lado aí, olha aí. Aqui, desde as meninas pequenas, né, até as senhoras. Olha a dona Yelva, lindíssima. E uma senhora, uma coroa enxuta, bonitona. Né? Olha essa coroa aqui em pé, gritando. Não é você, é a outra. Aí, gente. Gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aprenda a guerrear a sua guerra. Vamos voltar para a palavra do Senhor que está ministrando aos nossos corações essa tarde. Aleluia. Você vai guerrear. Você tem, você não tem alternativa de, ai, Senhor, se jogar. Senhor, toda vez. Alguém aí em si me esqueceu de mim. Para com tudo isso. Nós, policiais federais, você sabe que o policial, ele passa por treinamento. E aí ele usa arma. Por exemplo, eu sei que aqui tem gente que usa arma. eles têm CAC, né? Nós temos seguranças aqui dentro da igreja também, que eles ficam só de olho. Seguranças, proteção, desde lá a entrada até aqui. Onde você imaginar, nem imaginar. Eles estão ali armados. A gente tem que ter, combater o bom combate da fé, é você ter essa consciência assim. Você sabe que o policial, ele é treinado. Ele é treinado para qualquer hora que precisar ele reagir, sim ou não? E quando ele não, quando existe uma situação que esse policial, mesmo fora de serviço, ele não age, o que acontece com ele? Ele é o quê? Ele é apenado. Apenado. Apenado, uma advogada que diz, é apenado. Ele vai ser apenado, despenado e processado. Por que que ele não agiu para proteger aquelas pessoas? A nossa vida espiritual é assim. Você tem que estar armado o tempo inteiro. Combate o bom combate da fé. Não é com revólver, é com a palavra dentro de você. É você chegou por uma nova guerra, pelo amor de Deus. Mas você está armado. Bandido não para. Bandido para? Você pode deixar a porta da sua casa aberta de noite? O que que você faz toda noite? Vai lá, você ou seu marido, o adulto responsável da casa, vai checando toda noite. Não tem de, ai, hoje é feriado dos ladrões, eu vou deixar. Não existe. Até quem não é ladrão nesse dia vai querer agir. Assim é a vida espiritual. Não tem opção. Rádio lá não tem opção. Lívia, não tem opção. Não tem opção. Você tem que reagir. E aí quando o apóstolo Paulo diz assim, eu tenho que aprender, ele diz, aprenda a combater o bom combate da fé. São três coisas. A primeira é ter consciência que você vive uma guerra espiritual, sim? Você briga com demônios, demônios desejam destruir você. Vou dizer de novo, os demônios, eles querem destruir você. Destruir sua vida, sua família. Quer matar seus filhos com droga, prostituição, pornografia. O demônio, ele pode estar do teu lado. Não é aqui, gente, é lá fora. É minha irmã que já olhou. Os demônios odeiam a gente. Você pensa que não tem um monte de demônio aí fora esperando alguns de vocês saírem? Porque aqui eles não conseguem entrar. Aqui, irmão, é oração o tempo inteiro. Os intercessores, o culto começou, você nem sabe que já está orado. Você entra por ali, tem uma proteção espiritual aqui, já tem gente orando. Eu acho que essa é a única igreja que ora pelo culto de oração. Você já viu? Convoca a igreja para orar, mas essa igreja... Essa igreja, no dia da oração, viu, pastores, vocês estão aí do programa, dia 1º tem culto de oração, os intercessores chegam 40 minutos, uma hora antes, eles ficam orando pela oração. Eu acho engraçado isso, meu Deus, a gente ora pela oração, para a oração dar certo, para a oração funcionar, para ter mover de Deus, e há um mover de Deus, porque é espiritual. E o apóstolo Paulo diz assim, você tem que aprender a combater o bom combate, combata, é uma ordem, é imperativo, ele diz assim, ó, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Aí lá em 2 Timóteo 4,7 ele diz, combati, ele diz, eu combati. Você é um combatente, posso ouvir amém? Você é um guerreiro, você é um soldado. Então quando o diabo aparece, quando as crises vêm, não é para você se jogar no chão. A Bíblia diz, sujeite-se a Deus e faz o que com o diabo? Resista. Aí o diabo vem e você, ai, é, diabo, mano, é o seguinte, eu não vou mais nem orar para você não ouvir o que eu estou pedindo de Deus. Ai, pastor, eu não vou para a vigília não, porque cada hora, cada hora que eu vou, parece que o diabo vem contra mim, não quer mais nem, não vou mais dar mais o testemunho. Você sabe que eu ouço as pessoas isso? Eu não vou, porque cada vez que eu vou dar testemunho, não vou mais nem falar nada, porque cada hora que eu falo, o diabo vem contra mim, eu não quero viver brigando com o diabo. Pois eu quero te dizer que tu não tens essa opção. Dando testemunho, falando ou não, Satanás vai sempre querer destruir você, sua casa, sua família, seus filhos, seus bens preciosos, suas finanças, sua prosperidade, sua saúde. Por isso que combater a vida cristã é um combate diário. Diga, combate diário. Não tem opção. Você pode até chorar, e após podia ser mais fácil a vida. Mano, só no céu. Ou no Batistão, ali do lado. É o Batistão. É, apóstolo, quando eu era lá do mundo, eu não tinha essas guerras. Eu já... Ai, quando eu não era crente, eu era mais próspero. Quando eu não era crente, eu não tinha essa crise. Claro, você já era do diabo. A Bíblia diz que ele nos tirou do reino das trevas. Trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te tira do reino das trevas. Aí você fica com saudade do reino das trevas. Sabe o que você faz? É igual eu chegar assim com a Esté e falar de uma antiga namorada minha. Esse sapato aqui, no olho, faz um... Faz na cabeça, então. Mas se eu chegasse com ela e dissesse assim, amor, sem ofensas. Mas... Digamos que eu tivesse uma namorada que o nome dela fosse Mundica. Só para não dar pista. Mundica, amor, você sabe que eu namorei com a Mundica 3 anos. E a Mundica cozinhava tão bem. Olha essa farofa de ovo, ela fazia... Você fez a farofa de ovo? Nem se compara com a dela. Olha o que ela disse, a minha é de picanha. Estão mandando eu fazer o L aqui embaixo. Olha. Sai dele. Mas se eu chegasse aqui e começasse a falar... Ai, Esté, a minha vida era mais fácil com a Mundica, porque a Mundica não me exigia, você me exige tanto. O que que essa esposa diria para mim? Ela ia ficar feliz? Tem mulher que está sentada aí e já quer me bater? Tem gente que faz assim com Deus. Quando eu era do mundo... Está com saudade do teu ex? E a Bíblia diz, a apóstola leu aqui, os céus ouvem o que nós dizemos, e os céus, Ctrl-C, Ctrl-V, gravam. Então a gente tem que cuidar. A gente pode ter até algumas preferências. Aí fica assistindo o boi. Jesus Cristo de Nazaré, tenha misericórdia dessa igreja, desses irmãos. É uma irmã lá que deu até calor agora, acho que ela lembrou do boi. É tu mesmo. Às vezes a gente está com o nosso amado, mas a gente pode estar tendo lembranças. Né? Às vezes você está com Deus, mas você está reclamando da crise que está vivendo, que está passando. Na minha época eu tinha dinheiro. Na minha época eu tinha todas as mulheres que eu queria. Agora eu estou com essa. Ai, que saudade que dá. Ai, que saudade que dá. Os céus estão de olho e os céus gravam. Cuida com o que você fala. Porque o que você fala é registrado. Combate o bom combate. Na hora da crise, o ladrão vem puxar a arma. Na hora da crise, o ladrão da sua família vem querer roubar a sua família. Se posicione. Você pode até vir chorando com seu pastor, pastora, de novo aquele capiroto. Pastora Miriam, eu não aguento mais aquela situação. Eu até choro. Se isso, minha filha, chora. Chore tudo. Porque você tem que chorar tudo logo. Acabou o choro, agora se levante e guerreie. Porque não adianta ficar no choro, Laís. Tem que se levantar. Não adianta. Não adianta, você vai ter que reagir. Combate o bom combate. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 11. Aliás, no versículo, capítulo 11, versículo 12. Diz assim, coloca o texto. Desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado. É tomado o quê? A força. E os que usam de força se apoderam dele. Você tem que botar força. O reino dos céus não é o reino da Alice no País das Maravilhas. Não é o reino da Disneylândia. Você vai ter que combater. Você não está entrando aqui no País das Maravilhas. Você que está no mundo do Espírito, ele diz assim, o reino dos céus, ele está falando do mundo do Espírito. O reino dos céus, ele tem uma maneira, um protocolo, uma atitude, uma ação, um modus operandi, que você tem que agir para se apossar das bênçãos. E a posse é com força, é com violência. Tem textos que falam, diz, é tomado pela violência. E os que usam de força, tomam posse. Por isso que quando você não tem uma fé agressiva, quando você não se posiciona, você é uma pessoa que mais perde. Paulo diz, combate o bom combate da fé. A terceira coisa importante para a sua vida espiritual, e Davi nos ensina isso, e o apóstolo Paulo também nos ensina, você vai ter que aprender a estar contente em toda e qualquer circunstância. Posso ouvir amém? Aprenda a estar contente. Aprender a estar contente é uma habilidade intelectual. Você vai usar sua cognição, sua inteligência. Quando eu quero aprender alguma coisa, eu estudo. Eu paro, eu analiso. Eu fico concatenando as ideias, organizando o pensamento. Quando você vai estudar para uma prova, para um teste, você vai se preparar. Você faz os cálculos, ajusta, ajeita. E deixa aquilo entrar em você. Paulo disse assim, eu tive que fazer isso. E ele está dizendo assim, você tem que aprender que a tua vida espiritual, você vai ter guerra. Que na sua vida espiritual, você tem que entender que você vai ter que lidar com as situações sem ficar chorando, sem ficar se lastimando. Você vai aprender a estar contente nas circunstâncias. Vamos ver o texto que está no livro de Efésios, capítulo 11, é o próximo slide. Pode passar. Ele diz assim, eu aprendi a viver contente. Diga amém. Tem gente que vive triste, vive arrasado. O que foi? Ai, eu não sei, é tanta guerra, eu não aguento mais. Quer saber? Eu vou morrer, eu vou me matar, eu vou sumir. Não adianta fazer isso. Se matar, você já sabe, você vai acordar no inferno com mais tribulação. Suicídio é uma solução final, absoluta, para um problema passageiro. Todo problema na sua vida vai passar. Mas se matar não resolve. Não adianta você se matar. Suicídio é uma automorte. Ai, o que eu vou fazer? Lute. Diga para a pessoa ao seu lado, lute. Lute. Ai, não sei lutar. Você vai aprender a lutar. Você vai aprender a lutar. Você vai aprender a pegar as armas espirituais. Ai, mas eu estou tão cansado. Ok. Aprenda, si mesmo, cansado. Ai, mas eu não quero. Então, meu irmão, o batistão é o seu final. Seu casamento vai perecer. Seus filhos vão perecer. Sua casa vai desabar. Se você não lutar, eu quero te dar uma notícia aqui. Você está fadado ao fracasso. Você não tem opção. Ah, eu vou orar. Orar é uma coisa, agir em fé é outra. Fé sem obras é morta. Por isso você vai ter que ter ações de orar. E Paulo diz assim, para a fé, ele diz assim, você vai ter que aprender. Então você vai, você está aqui sentado, você está ouvindo, você está anotando, aprendendo, não, então eu tenho que aprender a viver contente, né? Sabe por quê? Quando você aprende a viver contente em toda e qualquer circunstância, quando você começa a ter alegria, aprendi a viver contente. Aprender a viver contente não é fácil. Porque quando uma pessoa está contente, como é a primeira sinal, o primeiro sinal que você sabe de uma pessoa que está contente? Sorriso, alegre. Olha aí, igual essa pessoa alegre do seu lado. Tem gente me olhando bem assim. Às vezes é amargura, às vezes é rancor, às vezes é a cara feia mesmo. Mas você que tem cara feia, a Bíblia diz que a alegria no coração faz até o que Ivo Pitangui, que Deus o tenha, não consegue, aformoseia o seu rosto. A Bíblia fala dessa cirurgia plástica, que quanto mais você permite alegria no seu coração, mais essa lataria fica bonita. Você está vendo esse homem lindo? Eu tenho muita alegria dentro do coração. Alegria. E a Bíblia diz, alegria ela é um antídoto. A alegria do Senhor é o quê? Nossa força. Você pode aplaudir ao Senhor? Apóstolo, você está falando isso porque sua vida é fácil, você é um pastor. Vem pro meu coro, mano. Vem ver as guerras que eu estou tendo. Vem para esse lado aqui, que o teu lado aí eu te garanto que é mais fácil. Vem conduzir uma multidão para levar para o céu, para você ver o que o diabo quer se levantar contra você. E se eu não tiver armas espirituais, se eu não tiver um exército de pastores que me guardem em oração, um exército de intercessores, obrigado, pastores e intercessores aqui que nos acompanham, nos cobrem, nos guardam em oração, a gente não aguenta. Mas eu tenho que ter ação pessoal, aprender a estar contente em toda, em qualquer circunstância. Ele diz assim, gente, olha, eu sei estar humilhado. Quem aqui já foi humilhado? Paulo diz, eu sei ser humilhado. Na hora da humilhação, ele disse assim, Senhor. Na hora da humilhação, pode bater, tá certo. Ninguém gosta de ser humilhado. Ele disse, eu aprendi a ser humilhado. Sabe por quê? Porque Paulo era um cavalo, gente. Ele era, pense num homem grosso. Não, não é seu marido, é um homem grosso. Pense num homem, Paulo era um colérico assassino. A Bíblia fala do temperamento dele, aquele cara forte, que só a ideia dele prevalece, que se não for do jeito dele não dá, que se a casa não funcionar do jeito dele não presta, que se a ideia dela não for certa não serve, que se a ideia, se o casamento não for do seu jeito, a sua opinião, Paulo era assim, aqui não tem ninguém assim. Paulo era esse homem. Mas ele passou por muita humilhação. Deus disse, olha Paulo, eu vou te ensinar. Deus disse, no dia que Paulo caiu do cavalo, ele disse assim, eu vou ensinar o quanto importa sofrer pelo Evangelho. E Paulo teve que aprender, que você vai entender por que a humildade é importante na nossa vida. A humildade é uma das características número um para nós derrotarmos gigantes. E Paulo sabia, ele começa a dizer, eu sei ser humilhado. Ele disse, eu aprendi a viver constante em qualquer circunstância. Ele já começa, eu sei ser humilhado. Mas eu também sei ser honrado. E diz aí, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de quê? Ele passou fome? Aprendeu a passar fome. Você pode passar fome? No dia que tiver fome, hoje a gente, talvez você não passe fome, mas você passe dias que não vai ter o dinheiro para pagar a sua conta. Que talvez você não vai ter dinheiro para abastecer seu carro, você vai aprender a pegar o busão e vir para a igreja. Porque tem gente que às vezes quer economizar gasolina, aí não vem para a igreja, porque não sabe mais andar de busão. O céu está vendo. Está chovendo. Paulo disse assim, eu aprendi. Tem horas que a gente, tem horas que vai ter escassez. E na hora da escassez, você não vai desanimar. É maravilhoso. Eu sei que a maioria de vocês, a carteira de vocês aí, você se sente pobre se você só tem 3 mil reais no bolso hoje. Né, Lisandra? Mulher rica. Né, Ezequias? Rei Ezequias, rico, já até rei, tem nome até de rei. Você é rico. Às vezes eu vejo pessoas, não, apóstolo, numa época, se eu tivesse, se eu não tivesse 10 mil, eu estava sem dinheiro. Eu olho assim, meu Deus, que nojeira. Tem gente nojenta, né? Mas no dia da tua escassez, tu vai ficar alegre. Ah, mas eu sou sincero. Não, você não é sincero, você vai ser de fé. Ai, mas como é que eu vou ficar alegre já que eu vou ficar triste? O retardado, você vai fazer assim. Você vai aprender. Você vai dar comandos à sua mente. Não é seu cérebro que governa você. Você é um homem guiado pelo Espírito de Deus? Uma mulher guiada pelo Espírito de Deus? Ai, mas eu não consigo. Consegue? É só você entender que você não é guiado por suas emoções. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Regozije-se, a Bíblia diz, regozijai-vos sempre. Quando é para se regozijar? Ai, mas eu não tenho nenhum motivo de regozijo. A Bíblia diz, regozije-se. Se regozije, regozije-se. Regozije-se no Senhor. Regozije-se. Alegre-se no Senhor. Ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos no Senhor. Por quê? Quando você se regozija, se alegra em Deus, você permite que o Espírito Santo venha sobre você e te dê força para você vencer o seu problema. Por isso que quando você chega aqui abalado, fica em casa aborrecido, com raiva, semi-endemoniado, o diabo está curtindo com você. O antídoto para isso é você botar um sorriso no rosto. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim, regozije-se sempre. Diga com o seu melhor sorriso. Regozije-se sempre. Você em casa, regozijai-vos sempre. Ok? Agora, quais são as qualidades que uma pessoa que vence o gigante? Agora sim, você já sabe que você tem uma guerra espiritual, você já sabe que você precisa combater o combate da fé. A terceira coisa, você já sabe que você tem que ter, você tem que aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância, posso ouvir amém? Essa semana, independente do que acontecer, vai ser uma semana estupidamente abençoada, poderosamente abençoada, e você vai se regozijar muito. Você vai ter muita força do Senhor sobre a sua vida. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor, porque a alegria é a nossa força. Juntos de novo. Mais forte com todo o teu ser, diga. Então dê um brado de vitória a Ele que vive para sempre. Você viu que essa pessoa do seu lado está até mais bonita? Viu que quando ela chegou você disse, meu Deus, que feio. Agora olha de novo. Já embelezou. Quais são as qualidades de uma pessoa que vence gigante? A Bíblia, ela sempre vai esboçar claramente alguns passos, instruções de como a gente pode vencer as nossas guerras. E o melhor referencial disso é nós olharmos para os heróis da fé. E aí agora eu volto para a história de Davi, que Davi chega no meio daquela guerra e está todo mundo oprimido, todo mundo arrasado, todo mundo destruído. Olhar para aquele gigante de 3 metros... Davi nos dá a primeira lição de como a gente destrói gigantes. E uma pessoa, um destruidor de gigantes, uma pessoa que quebra gigante pelo meio, ele tem uma atitude, ele aprende a ser submisso. Submissão é a primeira arma, a primeira qualidade que você tem que ter na sua vida ministerial. Você aprender a ser submisso aos seus pastores. A Bíblia diz que nós precisamos ser submissos, aprendermos a ser submisso às nossas autoridades espirituais. Eu posso ouvir amém? E submissão não é fácil para ninguém. Você sabe que você só descobre se você é submisso ou não no dia que é requerido que você tem que ter, ser submissa. Você só vai descobrir se você é uma pessoa submissa. Quantos aqui são submissos? Aleluia! É pela fé. Quando o pai de Davi chegou com ele, meu filho, leva lá os queijos, o pão de queijo, para os teus irmãos, estão lá, estou preocupado com aqueles meninos e tal. Davi disse assim, sim senhor, meu pai. Pai, eu vou botar um cara para guardar as ovelhas lá e tal, tal, tal. E preparou tudo. Mas sabe que Davi podia dizer, pai, está amarrado. O senhor sabe com o que o senhor está falando? Essa semana passada, Samuel veio aqui e me ungiu rei. Agora o senhor quer que eu seja o motoboy? O entregador de pizza dos meus irmãos? Não vou, não. O senhor tinha que me mandar era para a guerra. Agora eu sou o rei Davi. Ele já tinha sido ungido. Ele podia dizer, pai, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Mas ele não, ele foi submisso. Sim, meu pai, eu vou. Ele já era rei, gente. Ele não tinha tomado posse ainda do seu reinado, mas ele já era, aos olhos de Deus, ele já era rei. Ele já tinha recebido a unção na testa. Ele já tinha sido legitimado diante da família. As pessoas sabiam que ele era o próximo rei, mas ele foi uma pessoa submissa. Ele se submeteu ao pai dele. E eu queria dizer a você, aprenda a se submeter ao seu pai espiritual. Aprenda a se submeter às autoridades. É impossível você destruir gigantes na sua vida se você for uma pessoa insubmissa. Nunca vi insubmissos terem grande sucesso. Se você, como mulher, não aprender a ser submissa ao seu marido no seu casamento vai ser uma porção de briga o tempo inteiro. Mas eu quero dizer também para os homens, se você não aprender a ser submisso à sua esposa, seu casamento vai ter muitos problemas. Submissão. Ah, o que é isso, apóstolo? Eu ser submisso à minha mulher? A Bíblia diz, submetei-vos uns aos outros em amor. Tem hora que a sua esposa vai dizer as coisas e ela vai estar 100% com a razão e você vai ter que acatar. Tua mulher está mandando recado para ti. Eu não aguento mais, eu segurei, mas pronto, falei. O pastor Clemilson, estou brincando. São um casal extremamente ajustado, por sinal. Aleluia. Aleluia. Mulher cheia do fogo. Tem horas que você vai ter que se submeter à sua esposa. Isso é uma boa hora para qualquer mulher gritar um amém que vai chegar lá no céu. Eu tento ajudar vocês, mas vocês não me ajudam, gente. Não... É. Amor, fica quieta que tu é pastora. Ora por mim. Eu estou entregando o manto. É ora. Você tem que ser submisso. Quando você... não acata ideias. Gente, tem uma pesquisa que eu não acredito sobre as mulheres. Uma pesquisa inteligente, é uma pesquisa de universidade renomada, grandiosa, uma pesquisa séria, mas eu não acredito. Mas é uma pesquisa séria. Dizem que as mulheres são mais inteligentes, mas eu não acredito. Porque tem outros testes que podiam ter sido feitos. Mas que as mulheres estão quebrando, o pau está melhor que os homens estão. Elas estão mais, em maior número nas universidades, estão em maior número nas empresas. Não é só porque tem mais mulher que homem, é porque elas estão tomando os lugares por causa da habilidade cognitiva que essas mulheres estão tendo. É por isso que tem tanta mulher solteira também, porque quando ela chega para falar com o cara, e aí, tudo bem? Shalom, shalom. Está sozinha aqui da igreja? Você dá uma olhada, tipo, onde nós vamos hoje? Nós vai ali na... Quando você diz nós vai, ela já endemoniou. Um bando de cara analfabeto, gente. Um bando de homem que não quer estudar. Um bando de homem que não quer voltar para os bancos da universidade. Um bando de homem preguiçoso. Um bando de homem que não quer ter 3 empregos, igual o pai do Cris.
Tem homem com raiva de mim, vem. Eu sei vencer gigante. Em nome de Jesus, eu vou me ajoelhar quando você vier. Dizer, irmão, eu estava brincando, era uma ministração.
Mas aqui, submeta-se a Deus. Deus disse, ah, mas o pastor me mandou, mas aquele pastorzinho,
é seu pastor.
Diga amém. Sua pastora, minha filha, eu quero que você, Deus estava orando, e o Senhor ministrou meu coração, é hora de você fazer isso.
Está amarrando, pastora. Quem a senhora está pensando que é?
É? Olha, está aqui a pastora Terezinha, está aqui de novo. Está crente duas vezes, veio de manhã. Terezinha, eu sei que tu, Tereza, eu sei que tu agora vai ser uma pastora auxiliar, mas é o seguinte... Para mim, tu sempre vai ser a Tereza. Terezinha, esse negócio de pastora é para tuas negas lá.
Respeite a autoridade espiritual.
Mesmo que você não concorde com as Terezinhas e os Terezinhos da vida. Mesmo que você seja mais inteligente que a Terezinha. Mesmo que você tenha um alto nível superior acadêmico. Mesmo que você seja o doutor das quantas, você pode chegar numa célula e o teu discipulador é aquele homem, aquela mulher cheia do Espírito Santo. Amado, nós vamos abrir agora, em nome de Jesus. Abre aí, lê aí para mim que eu não leio legal não. De repente você caiu numa célula dessa. E aquela mulher, aquele homem cheio do Espírito Santo, ele é autoridade sobre você, você tem que respeitar. Você pode ter o grau que for, ser o doutor da vida, doutora da vida, sei lá o quê. Quando uma autoridade espiritual está sobre você, você tem que ter submissão a ela. Você deve respeito, você deve honra, você deve submissão. Eu posso ouvir amém?
Ah, mas eu não concordo com ele. Ai, apóstolo, isso está demais já.
Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando a gente vem para trabalhar na nossa espiritualidade, que a gente vem lá do mundo, você está numa igreja, você vem aprender sobre os protocolos do reino dos céus. E um dos protocolos do reino dos céus de extrema importância, dos vários protocolos que tem, é você aprender a lidar com as coisas espirituais. E no mundo do espírito, há hierarquia. Nós lemos no início que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas aí ele começa a hierarquia dos demônios. Há uma hierarquia espiritual demoníaca, assim como há uma hierarquia angelical do bem. Aqui não é um centro acadêmico. Aqui não é um sindicato. Aqui é a casa do Senhor. Aqui, o que rege e que orienta a igreja do Senhor Jesus na terra é a sua santa palavra. Não é o marxismo. Não são as doutrinas de demônios que estão sendo espalhadas por toda essa cidade, essas nações. As nações da terra estão bebendo doutrina de demônios. Doutrina de demônios. O apóstolo Paulo disse no livro de Tessalonicenses que nos últimos dias, doutrina de demônios seriam dadas às pessoas. E nós estamos vendo as ideologias demoníacas sendo dadas dentro das salas de aula. A nossa juventude aqui... As crianças e os jovens, até 25, 26 anos, estão todos contaminados com ideologias. E você vai confrontar, vai falar a eles, eles já usam as armas. Esse filme que está aí agora, é mais uma ideologia demoníaca. Vá ver lá. Quer que a sua filha tenha problemas num casamento? Bote ela para assistir esse filme Barbie aí, para você ver esses dias. Indiana Jones, um outro filme da Disney lançado. Indiana Jones agora é um bicho velho, idoso, que uma mulher nova ladra, engana ele, passa a perna nele, e toda feminista. É uma desconstrução total na masculinização. Aqui é Bíblia. Aqui eu quero contato com o reino dos céus. Aqui eu vou precisar deixar
os meus marxismos lá fora, as minhas filosofias lá fora, vou até ter que me desfazer de algumas, reorientar a minha mente, minha percepção, tirar o sofismo. O que é sofismo? São os ensinos com meia verdade e meia mentira. Eu vou tirar essa coisa que está errada dentro de mim, que eu aprendi no meu academicismo, ou no meu dia a dia da vida. Você pode nem nunca ter ido a uma universidade, mas você aprendeu do dia a dia da vida, as questões da cultura. Ah, é cultura, ah, é cultura. Vá ver a etimologia da palavra cultura. Cultura vem de culto. O que é cultuado no meio de um povo? Quem é o ídolo que é exaltado e levantado ali? Cultura. As culturas dos povos, as culturas dos povos pagãos podem ser demoníacas. Por isso que você, quando vai ter essa conexão com Deus, você quer crescer, você quer ter uma vida protegida em Deus, você quer ser essa pessoa que você ora, Deus te ouve, você quer essa pessoa que vai viver na paz, porque quando o diabo vier, você atira nele, você sabe se defender e continua vivendo uma vida de paz, uma vida de harmonia, porque a gente que aprende a guerrear no mundo do Espírito, Satanás até vem contra nós, mas a Bíblia está declarada, a Bíblia diz ainda que o inimigo venha contra você por um caminho, ele vai ter que fugir por sete. Você vai ser, você vai ter tanta habilidade espiritual que as broncas vêm, você só vai fazer assim, só vai se defendendo e vai avançando. Tem horas que você, quem já está passando, passou a guerra assim, que você diz, meu Deus do céu, eu estou até me desconhecendo, que eu estou no meio dessa guerra, e olha a paz que eu estou. Quem já viveu isso aqui? Você já aprendeu a guerrear, você pode aplaudir, o Senhor está contigo. Nunca vi um insubmisso destruir dois gigantes. Você não consegue. Insubmisso. Submeta-se ao seu líder de célula. Posso ouvir amém? Ah, não gosto dele, eu acho ele isso aquilo. Então saia da célula, vá para outra. Tinha uma pessoa que disse, ah, é que nenhum líder desse presta, eu posso ir para a sua célula? Eu disse, não, que você vai estragar a minha célula. Dizer que os meus pastores não prestam. Quem aqui é mãe? Se eu dissesse, eu sei que você me ama, mas se eu dissesse, olha, seu filho não presta. Olha, apóstolo, eu te amo, mas não mexe no meu filho. Vem mexer com os meus filhos, meus pastores, meus líderes de céu. Você tem que aprender a ir para baixo daqueles que Deus põe acima de você. Ou você nunca será posto acima daqueles que Deus quer que esteja por baixo de você. Tem horas que Deus vai botar gente acima da gente, que a gente vai ver, não, eu sei mais. Eu saberia melhor. Eu prego melhor do que esse apóstolozinho aí. Eu falo melhor, eu grito mais alto que aquela mulher. Venha para cá que ela precisa de reforço. Dizem que eu pago ela para gritar. Os gigantes te pisam quando você é uma pessoa insubmissa. Talvez o seu casamento é ruim, porque ao invés de você ser uma mulher sábia, você é muito insubmissa. Talvez seu casamento é ruim, porque você é um homem duro, que quando a sua esposa fala, te dá orientação das coisas, e ela está certa. Você sabe que ela está certa, mas porque você é um bicho duro, você não quer se submeter. Você não consegue dizer, está certa, amor, você está certa. Boa hora para alguma mulher dizer amém, apóstolo. Sabe por que as mulheres são muito pisoteadas com essa ideia de submissão, que dá asco até, mas a submissão ela é para ambos os lados. Não há matadores de gigantes vivos se eles são insubmissos, e a submissão é super importante. Outra coisa que você, segunda coisa que você quer, se você quiser ser um matador de gigante, você precisa se reposicionar melhor para atirar no gigante. O que, que é isso aí? A Bíblia diz, o texto eu não li para a gente ganhar tempo, mas quando Davi chegou lá, eles estavam naquela angústia toda, eles estavam na trincheira. E você sabe que a trincheira, eles furam um buraco na terra, né? Eles fazem uma vala grande onde dá para passar os homens, e eles ainda botam aqueles sacos de lixo. E você sabe que, às vezes, da trincheira, eles estavam numa posição, cadê, deixa eu ver aqui, olha só Davi aqui, como se estivesse na trincheira. E olha o cramunhão que está ali. Quando nós estamos prostrados ou abaixados nas trincheiras, o gigante é maior, porque você está de baixo, você está vendo ele de cima, ele se torna maior do que deveria. Sabe o que os destruidores de gigantes fazem? Eles se levantam da trincheira. Eles se levantam, e o texto diz que teve uma hora que eles saíram, se levantaram da trincheira e eles avançaram. Você não pode ficar prostrado na sua trincheira. Você não pode estar, o diabo está lá te ameaçando e você com medo. Você tem que se levantar, ele tem que ver você. Você tem que ver o gigante, ele tem que ver você. Você pode se sentir pequeno, mas ele tem que saber que você está lá presente. O gigante pode te humilhar. A Bíblia diz que o gigante Golias disse assim: esse negócio, esse bichinho aqui que você está mandando para me destruir, vocês estão gozando com a minha cara. Mas Davi olhou, se posicionou. Matadores de gigantes se posicionam. Matadores de gigantes têm posição, têm postura. Vai avançar. Qual é o problema? Você não se esconde atrás da sua cama. Você não se esconde atrás da sua família. Você, especialmente você que é homem, tem coisas que você tem que resolver na sua casa. É você que tem que resolver, não é sua mulher. Você é o homem do casamento em nome de Jesus. Vai lá, mulher. Você sabe que se eu for lá, eu vou quebrar o pau. Mentira, seu covarde. Em frente, resolva as coisas. Vá adiante. Mesmo que dê medo, mas vá. Qual é o problema? Engrossa a voz. Faça como eu. Qual é o problema? Um dia nós estávamos aqui na construção da igreja. Aí chegou um cara, um drogadito desse aí. A Elisandra lá estava na frente da obra. Aí ele viu que era uma mulher, ele foi tomando vantagem dela lá. Não, porque eu quero comida, eu quero não sei o que lá. E eu sentado bem aqui, estava resolvendo outra coisa, ouvi aquele negócio. Ei, meu irmão, qual é o problema? Ele recuou. Pode deixar. Elisandra, vem para cá. Pode ir embora, meu amigo. Aqui não tem comida, não. Não, pode ir embora. Eu vou chamar o segurança, hein? Porque eu não ia lá. Eu já estava de olho. Eu já estava de olho por onde eu ia fugir. Fale grosso com o seu gigante. Quando vier, olha, você vai morrer de estar amarrado em nome de Jesus. Olha, teu marido vai te trair. Cala a boca, piriguete do inferno. Vai-te embora em nome de Jesus. Olha, você vai falir, sai dessa loja agora, Satanás. Minha empresa é abençoada. Você se levanta. Quando o olho gordo lá vem, olha como é que está o negócio aí. Porque lá, o meu, não deu cliente nenhum. Você vai dizer, o meu está cheio. Me dá o segredo. Dou não, meu irmão, só vou te dizer, ora. E quando ele sair, faz uma oração forte. Sai, olho gordo, sai, cramunhão. Quase que eu mando você jogar sal, mas a gente não tem essa doutrina. Você tem que se posicionar. Matadores de gigantes se posicionam. Seja firme, saia da trincheira, saia da rede, vai atrás do trabalho, vai atrás das pessoas, se posicione, volte a estudar, volte a conquistar coisas. Eu posso ouvir amém? Lute, batalhe, mulheres, batalhe com seu marido financeiramente. Seu marido passando crises financeiras, levante-se. Ah, eu tenho filhos, invente coisas, venda coisas, crie coisas. A Bíblia diz que Deus abençoa a mulher virtuosa. Ela não come o pão da preguiça. Uma mulher de Deus não é preguiçosa. Ela se junta com o marido dela e diz: vamos lá, amor. Você também vai trazer dinheiro para sua casa. Porque hoje também há uma guerra com isso. Você vai se posicionar. A terceira coisa que a gente faz para destruir os gigantes, quando eles vêm, para nós vencermos, você vai sair gritando contra o seu inimigo. Eu disse que você vai falar alto. O 2 e o 3, eles são muito próximos. Porque eles saíram da trincheira. E a terceira coisa, eles gritaram. Olha a importância do grito no mundo do Espírito. Salmo 118, 15. Olha o que Salmo diz. Isso aqui é instrução, tá? Isso aqui é instrução de guerra. Salmo 118, vamos dar uma olhada. 118:15, ele faz a seguinte declaração. Quero o texto na tela para a gente ler. Vai falar sobre o brado, sobre o grito. Alegres brados de vitória ressoam na tenda dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Alegres o quê? Aí a gente diz, dê um brado de vitória. Aí você lembra lá da sua ex-igreja, que não batia nem palma. Que às vezes você parecia estar entrando no mausoléu. Se alguém... Aqui não. Aqui é bíblico. Nas tendas dos justos. Alegres brados. Alegres brados!
Glória a Deus!
Isso é brado. Vou te dizer uma coisa. Você já assistiu um filme de guerra? Quem assiste filme de guerra? Quando os caras saem para atacar o inimigo, como é que eles saem? Lá, 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 lá. Não. Ele bota um peito de pombo e faz o quê? E vai para cima. O que que o inimigo faz? Fica com medo. Fica com medo. Aprenda, você está no meio de uma guerra, não entregue-se para o inimigo. É muito comum naquelas lutas de UFC. Vem cá, Nash. Você que é lutador. Quero um cara menor que eu. Você lembra que nas guerras do UFC, a gente vê isso na TV, né? Tem gente aqui que gosta. Como é que eles ficam um para o outro assim? Com ódio. Porque você não trata o inimigo com flor. Você não trata o inimigo com flor. Você não trata o inimigo com bondade. Vem de novo.
Tô com medo.
Ele te empurra, ele te quebra na hora. E é assim que muita gente faz na sua guerra. Começa um problema na família e você se desmonta. Aí liga pro apóstolo, apóstolo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Scarlett O'Hara, deixa eu te dizer uma coisa. O vento vai te levar, mana. Isso não é bíblico. Você, no meio da sua guerra, você vai ter que gritar, cerrar os dentes, sangue no olho, cabeça de caveira. Não, é faca na caveira. Eu quero ser galeroso, mas... não consigo. Faca na caveira. A sua guerra importa. Importa você ter vitória, sim. Lá no Salmo 20, sobre você gritar contra o inimigo. Salmo 25, diz assim, 20, capítulo 20, versículo 5. Olha o que o texto diz. Salmo 20, versículo 5, vamos lá. Coloca na tela aí. Vamos lá, outra produção. Do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Espera aí, 20, versículo 5. Pula para o 5 agora. Ele vai falar sobre o brado, sobre o grito. Ele diz, saudaremos a tua o quê? Com o quê? Gritos de alegria e o quê? Em nome do nosso Deus, que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. É a tua vitória, é a tua vitória. Quando o inimigo se levanta, vê você com cara de raiva, bravo, solta meus cílios. Isso. Solta meu casamento. Solta minha saúde. Eu não vou morrer com esse câncer. Você tem que se posicionar. Eu não vou morrer. Você tem que fazer decreto. Ai, mas eu acho que é vontade de Deus que eu morra. Então morre. Para que vem pedir oração? Se você se aproxima de Deus, você tem que crer que Ele é galardoador seu e que Ele vai te abençoar. É isso que Ele quer que você faça. Não venha com coitadinho. A Bíblia diz, chegue com ousadia diante do trono da graça, a fim de receber socorro e misericórdia em tempo oportuno. Sabe o que é chegar com ousadia? Senhor, eu dependo de Ti. A Tua palavra diz que se eu clamar a Ti, isso é ousadia, não é desrespeito. Eu não estou dando comandos a Deus, mas eu tenho ousadia de saber que Ele quer me abençoar. E a Bíblia diz que Ele se alegra com a nossa ousadia. Você pode aplaudir a Ele? Quando você se levanta, o inimigo tem medo. Quando o seu time, um time que perde muito, por exemplo, Flamengo. Gente, está fora já. Mas quando aquele Maracanã, Sandro, tu estava lá, quando, tu não é nem flamenguista, mas quando aqueles Flamengos, Flamengo está lá, é jogo, é casa cheia contra o inimigo, quando a torcida do Flamengo, gente, a turma vaza. É impressionante. E se você está num estádio desse, qualquer estádio, que a torcida se levanta, e é assim que a gente tem que entender, que quando você está numa torcida como essa, você está torcendo pela sua vitória, você está na casa de Deus, nas tendas do Senhor, e que a palavra profética está sendo liberada na sua direção, e que você brada, o mundo do Espírito treme. A sua adoração, seus brados sobem. Eles passam no segundo céu, que é onde demônios estão, arrebenta tudo, os bichos caem e chega no trono de Deus, por causa do poder do louvor, por causa do poder da fé, por causa da habilidade de você crer que o teu Deus está contigo, que Ele te abençoa, que Ele te renova. Então, dê um brado da sua vitória desses dias. Esse é seu ano de aceleração e milagres vão se estabelecer. É ano de conquista. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Pode sentar. Eu estava na igreja em Campinas pregando sobre aceleração. E eu disse, falando sobre aceleração, lembrando aqui que em Amós 9,13 fala que você está plantando, já está colhendo a plantação, que você ainda nem fez o negócio já ganhou dinheiro. E eu falando sobre aceleração, tudo aquilo que a igreja já ouviu aqui. Na terça-feira, um dos discípulos do pastor Nobuyuki ligou para mim, ligou para ele e disse: pastor, eu tomei posse daquela palavra que o apóstolo Arão falou. E o senhor não vai acreditar o que está acontecendo aqui na empresa. Ele disse que foi. Ele disse: eu recebi uma ligação, ele é um distribuidor. Eu recebi uma ligação de um comprador assim assado. Ele disse: você tem o produto? Ele disse: não, eu não tenho. Mas eu estou fazendo chamada. Ele disse assim: você tem como fazer? Ele disse: tem. Então é o seguinte, já vou depositar o dinheiro na sua conta. Ele disse: não, ainda nem chegou, não quero saber. E faz essa primeira remessa aí grande, mais de 10 mil, 2 mil, não sei, não me lembro exato, mas era uma quantia muito grande dos produtos. E disse assim: e te prepara para o outro lote, porque eu já vou comprar de você também. Dá teu jeito. E o dinheiro já está na conta. E ele ligou, disse: pastor, o que o apóstolo profetizou lá já está acontecendo na minha vida. Eu tomo posse da aceleração. E eu quero te dizer que isso é para mim, é para você. Esse ano é de aceleração. Coisas que não aconteceram em 10 anos vão acontecer esse ano. Coisas que não aconteceram nos últimos 5 anos vai acontecer nesse ano. Esse ano, antes que as coisas se estabeleçam na sua cabeça, você vai ver o milagre acontecer. Você pode aplaudir ao Senhor. Você vai gritar a promessa de Deus. Eu quero falar por último hoje, que no próximo domingo eu vou continuar com as outras, mas eu quero te dizer que os destruidores de gigante botam foco na recompensa. Diga: recompensa. Você está numa guerra? Quem está numa guerra aqui? Qual é a recompensa da tua guerra? Saúde. Qual é a recompensa da tua guerra? Prosperidade financeira. Esse ano você vai entrar numa casa nova. Esse é o ano da sua casa nova. Quero profetizar que gente que não tem casa própria, Deus vai abrir uma porta para você. Para o seu apartamento novo. Tome posse. A tua cabeça... Mas apóstolo, irmão, segure e ore. A gente tem aqui dezenas de testemunhos de pessoas que entraram em casa própria de maneira mais inusitada. Ai, mas eu só creio se eu ver. Pois é, irmão Tomé, você vai ver. Mas se você não crer, você não vai ver nada. Você vai ver os outros, você vai ficar chupando o dedo e os outros tomando posse da bênção. Aqui na igreja tem um monte de gente que fica chupando dedo, vendo os outros tomando posse da bênção. Porque a palavra profética é liberada, a Bíblia diz, liberada, e você fica aéreo. Seja atento. Você é um guerreiro, você está no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. E aí, o que você tem que fazer? Você vem à casa de Deus, venha sempre aberto para palavras proféticas, pode ser liberada. A Bíblia diz, crede em Deus e estareis seguros. Crede nos meus profetas e vocês vão prosperar. Então, quando a palavra profética é liberada na sua direção, tome posse, mesmo que você não tenha condições. Não olhe para você, olhe para o tamanho do teu Deus. Sabe por que você não toma posse? Porque você olha para a tua pobreza. Você olha para o teu limite. Você olha para os impossíveis ao seu redor. Eu quero te dizer, tira os olhos de você e bota no sobrenatural, porque Deus vai fazer. Davi, um garoto, 17, 18 anos, fedendo a carneiro, a ovelha, chegou lá para levar os queijos e os pães. Aí ele vê toda aquela confusão, aquela coisa toda. Olha só, a quarta característica de um destruidor gigante. Ele vê eles desesperados lá e eles dizem assim, Davi é judeu, ele diz assim, está tudo assim, mas olha só, esse gigante está aí, está querendo matar tudo, mas isso aqui luto. O que o rei vai fazer? Olha, o rei vai, ele ofereceu que quem matar o gigante, ele diz, como é que é? Tem recompensa? Tem. Qual é a recompensa? O rei disse que quem matar o gigante, número um, ele vai dar a filha dele em casamento, a filha mais linda. Davi, um cara de 17, 18 anos, uau, era uma gata, a filha do rei, maior gata. Mó gata. Ele pensou, eu quero. Dois, que mais? Que mais? Só uma mulher não resolve. Que mais? Se vai dar ouro. Como? Cifras, riquezas. Os olhinhos de Davi chegam, cifras, riquezas. Que mais? Ele disse, a família dele não vai pagar impostos nunca mais. Disse, meu Deus. Que mais? Só isso, cara. E o gigante lá, bando de frouxo, não vem ninguém. Aí, pessoa revoltada e tal. Aí, entra agora uma outra ação, uma outra atitude que está grudada com essa. Eu disse que era essa final, mas eu vou emendar as duas para você entender. Quando ele está lá, pensando, lembrou. Porque quando ele disse, você vai casar com a filha do rei, ele pegou, abriu o zap dele, viu no Face, a menina era linda. Pensou no dinheiro, pensou em pagar imposto, o irmão dele, o mais velho, Eliabe, chegou. O que é que tu está fazendo aqui, Davi? Disse, eu vim entregar os queijos que o papai mandou. Sai daqui, moleque. Bem sei a sua pretensão, seu orgulhoso. Você veio aqui, isso aqui não é lugar para você, isso aqui não é lugar. Vai embora daqui, vai embora daqui. Não quero você aqui. Eliabe tinha ciúme e inveja de Davi, sabe por quê? Lembra que Eliabe pensou que ele ia ser ungido rei? E quando ele viu o irmão mais novo, o caçula, que ninguém dava valor, garoto magrelo, queimado de sol, cabelo ruivo, devia ser um cabelo de palha assim, daqueles, aquele de milho assim, ele disse, sai daqui. Porque a Bíblia diz que Eliabe era bonitão, assim como eu, e ele não achava justo, ele teve ódio de Davi, ele disse, sai daqui, vai embora. Eliabe teve uma atitude que um matador de gigante tem. Eliabe, se você quer ser um grande matador de gigante, você vai ter que aprender uma grande coisa na sua vida no meio das guerras. Você vai ter que ser uma pessoa, um homem, uma mulher, você vai ter que ser o cara que vai precisar aprender a ignorar as ofensas que vêm contra você. Dói, te ofendem, disseram. Sabe o que disseram de você? Sabe, às vezes as pessoas estão falando uma coisa assim e te ofendem, te alfinetam. Ele abre e diz, sai daqui, você é isso, aquele outro, você é isso, aquele tal, 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 tal. Eu pensei, tua pretensão, esculhambou com ele na frente de todo mundo. Davi disse, o que eu fiz contigo? Ei, eu não estou dizendo nada, Eliabe. Eu, hein? Está neurótico, estou dizendo nada. Mas o que é, segunda vez ele pergunta, o que é que vão dar para a pessoa que vencer esse gigante? Ele estava de olho na recompensa. Disseram, a filha do rei vão dar dinheiros e riquezas e ninguém, e toda a família nunca mais vai pagar imposto em Israel. Maravilha, ele pensou lá, aí a guerra comendo no centro lá, as coisas, Davi vai, vira e mexe de novo, aí Davi volta lá, mas me diz aqui, terceira vez, se a Bíblia está falando três vezes, é porque ela quer dizer alguma coisa para a gente sobre recompensa. Ele chega lá, o que é que vão dar mesmo, o que você disse que vai dar para o cara que matar a filha do apóstolo? Vai dar a filha do rei, vai dar riquezas, vai dar dinheiro e não vai mais pagar imposto. Três vezes. Recompensa. No meio da tua guerra, querido, olhe para o lucro, não olhe para a crise. No meio da sua guerra, olhe o que você vai ganhar. A sua recompensa, quem sabe, é ver seus filhos sentados à mesa, sua família em paz, essa é a recompensa. Por isso lute pelo seu casamento. Sua recompensa é sua família, com toda a sua família no céu. A sua recompensa é a sua saúde. Você lutou, você orou, você creu, você está saudável, vai continuar crescendo, vendo seus filhos crescerem, casarem, vendo a prosperidade de Deus na sua vida. Talvez a recompensa é ver que a sua empresa não faliu, você creu, você não ficou ouvindo as notícias ruins, você olhou para o céu. A sua recompensa é que você prosperou, você mudou de carro, Deus te abençoou com uma outra casa, eu sei lá, a empresa multiplicou, você está fazendo até franquias. Olhe para a recompensa e não para o tamanho do gigante. Deus está falando três vezes, bota os olhos na tua recompensa. A tua recompensa, quem sabe, é teu filho salvo, cheio do Espírito Santo, então não abra mão dele. A tua recompensa é o teu marido sendo o melhor homem da vida para você, cuidando da casa, sendo uma bênção para os seus filhos. Talvez a sua recompensa é um dia você estar aqui nesse altar ministrando como ministro de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, vença as suas guerras olhando para as recompensas. Você pode aplaudir ao Senhor. Provérbios 12, 16. Provérbios 12, 16 vai falar sobre isso. Ele diz que o homem sábio ignora as ofensas. Ele começa dizendo que o homem tolo, a pessoa insensata, eu quero o texto na tela, por favor. Ele diz assim, o insensato revela de imediato seu aborrecimento. Uma pessoa tola, diga tola, insensata. Vamos falar aqui no linguagem do amazonense, o abestado, o leso. Uma pessoa abestada, uma pessoa lesa, ela revela de imediato seu aborrecimento. Sabe aquelas pessoas que tudo fica com raiva? Vem, fica lá. Não gostei dessa brincadeira. Pega isso. Está aqui você, ó. Ô, pastor, pega pesado. Está aqui. Mostra a pessoa insensata. Ela revela, ela mostra. Rápido. Ela mostra como? Me respeite. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Isso. O tolo insensato mostra, revela rápido o seu quê? Aborrecimento. Mas o homem sábio ou prudente faz o quê? É fácil ignorar insultos? É fácil você estar numa mesa de uma reunião e um cara quer passar a perna em ti, te desmoraliza na frente do teu chefe. Não é fácil, não. O que você faz diante de uma ofensa como essa? Primeiro, você vai ter que ter uma habilidade, uma inteligência emocional. A primeira coisa que eu te diria para você é assim: não gratifique sua emoção ruim. A emoção ruim, você está lá apresentando o projeto. Então, chefe, é isso assim, a gente vai precisar que toda a turma chegue cedo na hora, aí o cara quer passar perna. É, mas você nunca chega cedo. Todo mundo sabe aqui que você é o cara que atrasa e destrói os projetos. Todo mundo já sabe. Aí o chefe olha para você. Aí você lembra disso aqui. Aí você, então, chefe, como eu estava dizendo, vai ser muito importante. Você ignora. O que vai acontecer com ele?
Quá, 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 quá.
Mas se você... Cala tua boca aí, que tu também... Você perdeu, pare. Você preparou o café lá para o seu marido de manhã, ajeitou lá as coisas. Esse café, hein? Bicho velho ruim. Acordou de mau humor, é? Você fez com tanto carinho esse cavalo. Ignora a ofensa. Se você for tolo, não faço mais café, ainda joga nele, vai te lascar. Aí chega de noite, o cara já esqueceu e você está lá ainda, bufando. Se amor, amor? Amor, tem alguma coisa para comer? Se quiser, está lá. O que foi? O que foi? Esqueceu. Eu que fiquei aqui, tu sabe o que tu disse para mim de manhã? Deixa eu te dar uma lição, uma orientação, lição 1. Tira esse comportamento infantilizado, de menina, vira mulher. Ele foi um bruto com você, mas a Bíblia diz assim, a mulher é sábia, ela cuida do andamento da casa. Você sabe que se você se descarrilhar, sua casa descarrilha. Quando uma mulher descarrilha dentro de uma casa, descarrilha tudo, gente. Um homem que descarrilha não afeta tanto quanto uma mulher descarrilha. Uma mulher descarrilhada, deixa eu falar, o homem descarrilhado, o cara vem, ele é bêbado, ele apronta, ele quer bater na mulher, nos filhos, às vezes pula a cerca, ele está ali, aí a mulher assim, não, e os filhos sabem, filho, calma com teu pai vai vencer, ela não fica passando pano com a gente não, ela fica administrando, aí a filha, eu odeio ele, se eu pudesse eu matar minha filha, pare com isso, é seu pai, ela está administrando, ela chega morta, você tem que parar de beber, olha o que está acontecendo, eu vou matar esse, não, amor, em nome de Jesus, faz assim e tal, amor, olha, está faltando isso, a gente tem que fazer assim. Ela, a mulher sábia, ela atende pelo andamento da sua, bom andamento da sua casa. A mulher sábia, a Bíblia diz que ela edifica, a tola destrói com as suas mãos. Quando a mulher é tola, o homem sabe fazer o que a mulher faz? Não. Quando a mulher é tola, o homem diz, eu vou deixar essa mulher mesmo. Pai, a mamãe fez assim, eu não quero nem saber dessa tua mãe, eu já falei com ela, não sei o que lá. Pai, eu estou com fome. Ai, vamos lá pegar uma pizza. Pai, e o senhor sabe das coisas? Não sei, meu filho. O homem não consegue ter essa habilidade. Sim ou não? Não consegue. Não consegue conectar. A mulher conecta. A mulher equilibra. A mulher une as pontas. Por isso que a sabedoria diz assim, ela edifica. Ela constrói, a tola, a abestada, a aborrecida. Então ele te desrespeitou, foi feio. Você se reelabora, ele vai chegar à noite. Você se reelabora, tira aquela emoção ruim. Desgraçado, velho. Em nome de Jesus. Senhor, já perdoei, perdoei, perdoei. Você é bem amazonense, perdoei, perdoei, perdoei. Aí ele chega, amor. Seu jantar. Mas dentro de você, você tomou uma decisão, na hora certa eu vou falar com ele sobre isso. Porque, amor, olha, eu levanto cedo, tanto quanto você, às vezes trabalho muito mais que você. Naquele dia você falou do café. Poxa, aquilo não se faz. Aí você deixa uma lágrima básica correr assim. Faz parte do processo. Você sabe uma coisa que mexe com os homens? É a fragilidade feminina. Quando você é o machão da casa, seu marido não vai ter respeito, nem vai olhar sua fragilidade, porque você é o macho. Você é páreo com o cara. Você vai pro cacete com ele. Você... Aí o homem vê força em você. Sabe como ele vai ver força? Sabe quando o seu marido só vê força, determinação, garra e tal, tal, tal? Ele olha para você, ele olha, ele se apaixona e diz: mamãe, te amo. Você vira a mãe dele! Não faça seu filho, ou seu marido, seu filho. Seja frágil com ele. Estou chorando. Também tu não vai virar a manteiga, você vai ser sábia. Vai ter a hora. Porque no dia que você, se você aprender a lidar com o homem, não sou machista não, eu estou bíblico. Assim como o homem, a Bíblia diz, você tem que discernir, tem homem que é um anta. Tem ou não tem homens anta? Não é o seu marido. Pode dizer tem, mas não é o seu marido. Ele já sabe. Diga, tem. Não ria não, senão ele vai desconfiar. Isso. Tem homem tolo, bruto, não ouve conselho da mulher. Homem que não ouve mulher se dá mal. Como eu vou transformar a minha pequena anta em um leão de verdade? A mulher sábia, ela consegue fazer isso. Apóstolo, engraçado, mas é muito difícil. Não é impossível. Se a Bíblia disse que assim funciona, ela pode acontecer na sua vida. Para destruir gigantes que querem destruir sua família, você vai ter que ter sabedoria. Você vai ter que aprender a ter submissão. Você vai ter que aprender a sair das trincheiras do mimimi, da confusão. Agir com sabedoria são estratégias e pensar na sua recompensa. Vai adiantar eu brigar, ficar resmungando o dia inteiro e à noite ir para a briga com casamento? Passar 2 semanas mal, os filhos vendo aquilo tudo. A gente está falando na Rede da Família aqui, tratando as doenças emocionais das famílias. Quarta-feira eu e o apóstolo estamos de volta, vamos estar pregando, quero convidar você para estar aqui, você que está online assistindo, participar, porque nós estamos tratando terapeuticamente como não adoecer as famílias. Sabe que a sua confusão adoece seu filho? Sabe que você que briga o tempo inteiro dentro de casa, você pode estar trazendo, criando doentes mentais? Porque uma crise constante, um contínuo de briga de pai e de mãe, constantemente, desavença, briga, palavrão, todo dia, quase todo dia, aquilo batendo na alma do seu filho, ele adoece. Depois você não sabe porque ele não é bom na escola, porque depois você não sabe porque ele está usando drogas, depois você não sabe porque ele se matou. Os pais são os responsáveis, não só pela formação e direcionamento da vida do filho, mas os pais também podem ser os piores adoecedores dos seus filhos. Não é só sobre você, seu casamento, é sobre você, sobre as suas gerações. Então você vai lutar com esses gigantes, contra esses gigantes, olhar para o futuro da recompensa que Deus quer te dar. Fique de pé nesse instante. Eu quero que você levante suas mãos e você vai dizer: Deus, me ajuda a destruir os gigantes da minha vida, da minha alma, em nome de Jesus. Levanta suas mãos, fecha os seus olhos. Eu quero que você ore por você agora. Você vai dizer: Deus, eu vou aprender a lidar com os insultos, eu vou aprender a ignorar as ofensas para vencer os meus gigantes. Talvez você está aqui e seu problema é com submissão. Olha como você fala com seu pastor, com a sua pastora. Olha o que você fala do seu pastor.
pastor, da sua pastora, do seu chefe. Eu quero dizer para você, levante suas mãos e diga: Senhor, me ajuda. Eu quero destruir gigantes nas finanças, gigantes na família. Eu quero que você ore por você e diga: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, me dê forças para eu aprender a viver contente, eu ter sabedoria para manter essa alegria dentro de mim, para vencer esses gigantes, combater o bom combate da fé, combater o bom combate da fé, para destruir as obras do inferno na minha vida. Com as mãos erguidas, diga: eu destruo, Pai, os laços de Satanás dentro da minha família, em nome de Jesus. Comece a orar pela sua família agora, em nome de Jesus. Todo o projeto do inferno contra a sua família, você vai orar e vai dizer: Deus, eu vou vencer os gigantes da minha família, eu vou vencer os gigantes, eu vou vencer os gigantes, ainda que eles venham, ainda que eles queiram me destruir, esses gigantes, em nome de Jesus, se posicionem, levante-se. Esses gigantes têm que cair. Esses gigantes vão cair. Nenhum poder do inferno
resistir diante da presença e do poder.
Montanhas,
montanhas,
erga as mãos e cante esse cântico. Esses gigantes, esses demônios vão ter que fugir da sua vida, vão ter que fugir do seu ministério, da sua família.
Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, do grande eu sou, grande
Deus está com você. Esses gigantes vão cair.
Eu sou.
Oh, erga suas mãos e diga isso.
Aleluia. Santo, santo, poderoso. O grande eu sou, que é digno. Não há outro poderoso. O grande eu sou.
Erga suas mãos, ore em espírito, ore em línguas. Ore por você mais uma vez e diga: Senhor, eu vou vencer esses gigantes. Talvez o seu gigante aqui hoje é a pornografia. Talvez o seu gigante é a insubmissão. Talvez o seu gigante hoje é um câncer. É uma doença na família. Uma doença no seu filho. Uma doença na sua mãe ou no seu pai. Talvez o seu gigante aqui hoje é uma crise financeira violenta. Você com as mãos erguidas, faça como se você estivesse marchando. Comece agora com a mão erguida e você vai fazer marchando. Em nome de Jesus, você vai dizer: Senhor, eu venço esses gigantes. Eu vou sair da trincheira do mimimi. Eu vou sair da trincheira de estar só chorando. Eu vou me levantar em fé. Eu vou combater o bom combate da fé. Em nome de Jesus, deixa essa oração sair de dentro de você. Abre a boca e declare: as obras do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua casa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E está escrito que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Você ouviu? Nenhuma arma forjada contra você. Em nome de Jesus. Porque o Senhor está contigo como um grande guerreiro. Ele vai te dar vitória. Ele vai abrir caminhos no deserto. Ele vai trazer cura para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.